Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Olá, estamos juntos para mais um Manual de Instruções, hoje com várias vozes que comungam os mesmos sonhos e que neste momento não conseguem disfarçar ou conter tanta alegria. Tudo começou com o sonho de Kika Matarula, oboísta da Orquestra Sinfónica do Porto, que lidera o projeto Chiquitzi da Associação Kulunguana em Moçambique. Um projeto sem fins lucrativos, criado em 2013 e que se dedica ao desenvolvimento da música clássica neste país do Índico. Fruto desse projeto, em Portugal, estão quatro bolseiros que aqui vêm contar.
Chamo-me Florencio Manique, sou violoncelista, toco violoncelo e estou a Portugal há 3 meses e meio.
Aqui é a Márcia Massicam, boa tarde. Meu instrumento é a voz, canto, e estou em Portugal há 3 meses e meio.
Eu sou a Cleide Alfainho, toco viola d'arco e estou em Portugal há 3 meses e meio também.
Estevão Chissano, estou na classe de composição, estou aqui há 1 semana.
Estes 4 jovens estão em Portugal com uma bolsa da Chiquitzi. E eu gostava, para já, de começar por saber como é que surge este contacto com a Chiquitzi e esse vosso interesse pela música clássica. E eu começava pelo mais velho, o Florencio.
Bom, é assim, eu comecei a aprender música na igreja católica, tocava, na altura tocava flauta doce e... Tinha lá, dava aulas a um grupo de amigos e tinha lá um amigo que sabia do Chiquitzi, porque ele havia escutado na rádio sobre num programa e falou-me que iam decorrer audições para audições para prova, nesse caso, para entrar no projeto, e que só na altura só existiam instrumentos de corda. Então ficamos interessados os dois, aproximamos na escola de música, que na altura as instalações de Chiquitzi estavam lá, nos cadastramos para fazer a prova e passei para a classe de violoncelo. Agora, por que violoncelo? Porque eu gostava de assistir vídeos de música clássica. E um dia calhou que estava a passar um programa na RTP, por acaso, de um concerto de Viena. A orquestra, acho que é Filarmônica de Viena, no início do ano sempre passa um concerto. E tinha lá muitas obras de Richard Strauss. E tinham muitos solos de violoncelo. E eu escutei um solo de, acho que é Danúbio Azul. Fiquei muito, muito... Gostei, exatamente, gostei muito do som, que fiquei com a ideia de, se um dia eu puder aprender um instrumento, será esse.
O violoncelo.
Exatamente.
Márcia, como é que foi contigo?
Oi, a história de Florencio é muito interessante. comigo foi um pouco diferente, porque eu, antes de entrar no Chiquitzi, eu não cantava em nenhum lugar, a não ser no chuveiro da minha casa. eu tive informações sobre o projeto Chiquitzi, eu estava na escola secundária Francisco Manhanga, e eu vi lá um panfleto das audições que iriam decorrer. Eu entrei um ano a seguir ao Florencio, e... eu fui para lá. Eu não sabia que era um projeto que era suposto nós termos aulas, né? Eu pensei que fosse um concurso, algo do gênero. Então, fui fazer a audição, pensei que fosse um concurso realmente e fui com a minha guitarra toda simples e colocaram-me na classe de canto. Eu não percebi o que suposto era cantar, o que eu devia cantar naquela época, porque eu nunca tinha feito parte de um coro. E Depois disso, eu comecei a ter aulas individuais com a nossa primeira professora, a professora Maria. E foi a primeira vez que eu tive contato com música erudita, música clássica. E antes eu dizia, ok, aquelas cantoras das novelas gritam muito. E assim, então, agora sou eu. Então, basicamente, o meu primeiro contato com música desse gênero foi mesmo no projeto Sikits, sim. Foi assim.
Bem, comigo não houve essa magia que houve com Florença. Eu vi. Não foi nada disso. Eu tinha uma amiga que estava na Escola Nacional de Música e porque eu estava cansada de só ir à escola, comer e dormir, eu queria fazer alguma coisa. Então ela me levou antes para a Escola Nacional de Música, que lá tinha um projeto com um professor de lá. Então, basicamente, eu não tive chance de escolher o instrumento. A pessoa só chegou e disse, isso aqui combina contigo, então pronto, vamos tocar. Eu, pronto, o instrumento me escolheu, eu acho, eu não fui eu. E depois, mais tarde, começou, quer dizer, a Kika passou pela escola de música e falou que no ano a seguir iria ter o Project Kids, então que iam abrir audições. Eu fui para lá e, bem, consegui entrar. Eu acho que sou a primeira viola de Kids. Não, yeah. Sou a primeira viola de Chiquitos, exatamente. Então foi assim, e depois com o hábito e prática.
Mas achas que querias fazer alguma coisa mais do que ter escola, do que ter aulas, mas já tinhas uma ligação à música? Sentias uma vocação para a música ou não?
Eu nem sei se eu tinha vocação para a música ou não, eu só fui, só, eu não sei, se calhar escondido em algum sítio, então, sim, é. Foi mais ou menos isso.
Ok, então, Estevão.
Meu primeiro contacto com a música foi na igreja. Fazia parte de um grupo que tentava trabalhar umas peças um bocadinho mais complexas do que as que a Assembleia fazia. E montávamos uns concertos, mas estava lá alguém que nos ajudava. E dentro do grupo, nós fazíamos um outro grupinho, um quarteto, e dentro desse quarteto um amigo falou que na escola de música existia um projeto paralelo que dava aulas de música de borla. Então, ok, tá bom, que tal? Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. E a propósito, eu não estive no dia marcado da audição. Era uma quinta-feira, eu fui na quinta-feira seguinte pensando que era só podia ser na quinta-feira. Cheguei lá e disseram, as audições já se foram, só podes se calhar estar na lista de espera. Eu disse à professora Eliane, que é a pessoa que me disse, não, estar na lista de espera não, ou entro agora ou não entro nunca. depois foi marcado atenção. Foi marcada uma audição, disseram, venha. Eu disse o que eu queria. Eu queria mesmo estar no canto. Só diziam que existia canto e existia cor. Eu disse, ah, ok, canto. E não sabia que canto envolvia aulas individuais de técnica vocal. E acabei entrando. A professora me avaliou e disse, ah, ok, tá bom, fica aqui. E a professora Maria Guimarães, a propósito.
E isso tudo que vos aconteceu, até vocês virem para cá, quanto tempo separa este momento do início da vossa entrada para o Chiquitzi? Cleide.
Ok, o projeto Chiquitzi começou em 2013, então já são 6 anos, né? E eu comecei um ano antes, então para mim já são 7 anos, sim, vai fazer 7 anos.
Sim.
Okay. E vocês estão aqui 7 anos, não é?
Sim, a Cleide. Para mim, porque eu comecei a tocar um ano antes de Chiquitos.
Exatamente, vocês foi um bocadinho mais tarde.
Sim, eu e o Estevão há 5.
A 6, a 6, foi em 2014.
Sim. E o Florencio, o mais velho.
Eu comecei em agosto de 2013. Foram 6 meses depois de ter começado o projeto Chiquitos.
Uhum. E o que, como é que foi vocês chegarem aqui?
Uau! Bem, ok. Primeiro,
para já dizer, saber que vinham.
Sim, saber,
né?
Que vinham.
Como é que foi esse impacto, né, na vossa vida? porque é o sonho de qualquer um de vocês, com certeza, era sair de onde estavam para ir aprender outras coisas novas, fosse Portugal ou outro sítio qualquer, não é? E quando surgiu essa oportunidade, Cleide, como é que foi?
Primeiro dizer que não foi nada fácil decidir que, ok, eu vou fazer música, eu vou arriscar e pronto, eu vou fazer isso mesmo. E depois teve um processo todo de testes, porque tivemos que fazer testes no Camões, né? Porque o projeto é um programa da...
Patrocinado, não é?
É sim, pela União Europeia. Sim, um projeto chamado Procultura. Então tivemos que fazer testes. E eu me lembro que nós, eu e Florencio, tivemos que fazer testes na África do Sul, íamos tocar lá, então foi muito estressante, porque tínhamos concertos, mais fazer o teste.
Uhum.
Prontos. Eu, quando soube da notícia, eu tinha ficado como suplente. Essa parte é muito importante. Sim, eu fiquei como suplente. A primeira. Mas eu disse, não, eu vou passar. Não sei como, mas eu vou passar. Eu disse, nada, eu vou passar. E, de repente, recebi uma chamada a dizer que a bolsa, que era suposto ser para alguém, já não me lembro do Guiné, okay, ia passar para mim, porque, sei lá, tive a maior nota que ele, uma coisa assim. Então, eu fiquei super, super, super feliz, porque eu já sabia exatamente que eu queria fazer isto mesmo. E não importa o que as pessoas falam ou que falassem, nada muda. A minha energia é muito positiva sobre isso. E, sim, foi... É tipo o início de um sonho a começar. Então, ficou...
Márcia, para ti, como é que foi?
O processo foi quase o mesmo. Fizemos teste, eu estava em Moçambique, fizemos o teste, eu e Estevão na mesma sala, por acaso. E foi uma correria, foi um pouco cansativo, foi esgotante, porque nós tivemos que andar atrás de documentos e processos que nunca mais acabavam. Mas foi gratificante depois saber que eu consegui e estou aqui, vou concretizar um sonho que eu disse à professora Kika. Eu, professora Kika, eu, próximo ano, eu quero fazer minha licenciatura em canto. Ela, ok, Márcia, também. Então, e também temos que agradecer muito a ela, porque ela fez muito para que nós conseguíssemos chegar cá. Foi muito cansativo, acho que ela também não dormia, mas... Sim, e foi basicamente isso.
Estevão, e ao chegar aqui, sei que são poucos dias, não é? Era o que se esperava, é muito mais, é difícil a adaptação ao local, às aulas, como é que tem sido isso?
Bem, a primeira coisa, o frio. O frio. Ok.
O inverno aqui é difícil.
Ok. Quanto às aulas em si, eu cheguei, já estão no final do semestre. Então, há algumas coisas que preciso ler para perceber melhor. Às vezes estão a avaliar os trabalhos, essas coisas e tal. Mas há uns colegas que têm me fornecido material, têm me ajudado, para que eu tenha ideia de como mais ou menos funciona a classe de composição cá.
Sim, que é diferente dos outros, não é?
Sim. Então, tem sido desafiador nesse sentido, porque também estou, digamos, em cima, já estava a pensar em arriscar fazer alguns testes. Uns tiveram 6 meses para preparar os testes, eu vou ter, sei lá, uma semana para preparar o teste. Bem que os professores dizem, não é obrigatório, mas seria para mim interessante
avaliar
se eu me aplicasse.
Também, era
sim,
para avaliares mais sim, ou menos sim. Como é que estás,
sim,
não é?
Sim, sim, porque posso concorrer direto para a escola. Pode não ser na bolsa da Procultura, mas pode ser na bolsa da própria escola, mas terá de fazer os exames. Então, isso vai me dar uma noção de quais são as disciplinas que eu tenho que me concentrar mais, como é que posso fazer o teste. Uhum. Assim,
yeah. Ok. Yeah. Pois a composição, com certeza que tem outras formas, sim, outras sim, técnicas, sim, sim. Não é? Florencio, e contigo, como é que têm sido estes dias aqui?
Bom...
Semanas,
se eu dissesse
meses.
Que tem sido fácil, estaria a mentir.
Ninguém disse.
O frio já sabemos.
Tirando a parte do frio, a dinâmica da escola em relação à dinâmica que nós já tínhamos no Chiquitze é diferente. Porque, bom, olhando para os nossos colegas, eles já vêm tendo música desde os 6. Enquanto eles estão desde os 6 a estudar música, nós estamos há 6, 7 anos. Então, isso é uma coisa importante a salientar, porque o tempo que eles têm para resolver algumas coisas não é o mesmo tempo que nós temos para fazer isso. E nós temos que nos empenhar 2 ou 3 vezes mais para poder conseguir ter algum resultado significativo. E está a ser interessante porque estamos a aprender muitas coisas novas de um jeito mais aprofundado. E isso está a ser muito bom porque é o que nós queríamos fazer e não há nada melhor que estar a fazer isso.
Uhum. Tu já vi que tiveste uma apresentação ao vivo?
Já tive. Não uma, já tive acho que 3 concertos com 2 orquestras diferentes. Estou numa orquestra, numa camerata da escola chamada Camerata Garriguin, que o diretor da escola é que é o maestro da. E lá, quando eu cheguei, bom, chegamos todos, eu e os outros colegas da escola, para ler tudo aquilo à primeira vista. Foi um choque. Porque o nível de
ler,
dificuldade.
Ler a sua pauta,
sim,
né?
Sim, ler a pauta, nesse caso. O nível de dificuldade em algumas músicas era um bocado elevado. E eu fiquei, uau, como é que eu vou fazer isso? Mas me concentrei, algumas coisas correram bem, outras não. Nos concertos foi bem melhor do que eu esperava. Foram concertos super, tivemos um na própria escola e outro em Peniche, que foi numa igreja, a igreja de São Pedro, se não for São João. Foi bem interessante, gostei muito.
Portanto, e vocês todos já tiveram essa experiência ao vivo aqui de atuação ou não? Menos aqui o Estevão, que está recente ainda.
Eu tenho uma experiência muito assustadora. Eu fui a primeira a chegar. Fomos os primeiros a chegar. Claro, isso não vem ao caso. Mas eu fui a primeira a estar em palco. Eu nunca tinha estado em palco fora de Moçambique.
E é diferente esse?
Pô, é muito diferente, é muito diferente. E eu estava num grupo onde eu não conhecia quase ninguém. Eu só conhecia aquelas pessoas há uma semana e já tínhamos um concerto todos juntos. E música tem a ver, é conjunto, como é que eu vou dizer, homogeneização de vozes e algo de gênero.
Há um sentir comum, não é?
Sim.
Há uma união ali.
E foi uma experiência assustadora e eu tinha que fingir que, como diz a Cleide, que eu sabia aquilo. Mas eu sabia, mas eu não estava à vontade, porque eu precisava de mais tempo para entender aquilo, para estar por dentro da atividade escolar. Era a primeira semana. E depois fizemos outros concertos que o nível, com certeza, é muito diferente do que nós temos, vivíamos em Moçambique. E nós temos que dar mesmo, não o dobro, mas o 100% mais do que é normal, porque o nível é sempre para frente.
Já estão aqui já estão avançados muito mais,
sim,
do que vocês,
sim,
não é?
Já estão, sim, muito avançados. Então é mesmo sempre a dar gás.
Vocês têm música, Cleide, na escola normal? Numa escola normal vocês têm música? Uma disciplina com música ou não? Curricular, não.
Tinha educação musical. Tem educação musical, mas é muito superficial demais. Às vezes chega nem a tratar de música sequer. Eu acho que falta.
Mas aprende a ler as pautas, as notas, não?
Não me lembro de ter aprendido a ler notas em educação musical. Era mais escolher uma música e depois ir cantar. Tipo, sim, é muito.
Ok. Não com o intuito de aprofundar e conhecimento do que é a música, do que são os instrumentos e isso. Falta isso, não é?
Falta.
Portanto, vocês acham que antes do Chiquiti, apesar de algumas experiências já musicais, de facto, foi quase como começar do zero?
a nível daquilo que vocês pensavam que sabiam ou o que traziam antes, de certa forma, ajudou? Menos ali a Cleide, que foi tipo cair de paraquedas, quase.
Para mim, para o meu caso, ajudou. Eu tive contato com um grupo de músicos chamado Arautos do Evangelho, que eles davam aulas de música e, por acaso, estavam ligados à vertente clássica. Então, isso ajudou-me muito porque eles ensinaram-me a ler a pauta. Então, isso foi mais um algo bom, uma vantagem.
E para os outros dois, em relação à composição e em relação ao canto?
Não foi como começar do zero. Porque, apesar de tudo, eu não estudava a propósito. A composição nunca foi a minha preferência. Eu caí por...
Também por...
Deus me escolheu. Digamos, Deus me escolheu. Eu não queria a composição porque está cheio de regras. E então, eu dizia, não vou conseguir. Regras, ler tantas leis, eu não iria aguentar. Mas, graças ao que estou lá e...
estou a gostar.
Sim. Tem sido muito interessante. Eles estarem a tocar, vocês estarem a escutar. Então, quando estão preocupados em tocar, é saborear. Então... Mas
mas quem é que fez a Moia?
Moia sou eu.
Ah,
sou eu.
Afinal,
maravilhoso.
Então, a pessoa que fundou o grupo na igreja tinha já alguma estrada, digamos. Ele é um autodidata, então tinha muita coisa. Ele tentava nos ajudar, ler partitura, entender mais ou menos. Mas, digamos, foi chegar no Chiquitos, eu não era necessariamente tabua rasa. Então, eu já entendia alguma coisa da música. Entendia pouca coisa, mas já era alguma coisa que me deixava confortável naquele momento. Então, fui percebendo, falta muito, ainda não fiz nada. Afinal. Mas, entrei à vontade no Chiquitos. Não foi uma coisa de eu me sentir mal. Aqui estou com música clássica, então estou embaixo. Não foi por aí.
E era familiar para vocês nomes como Beethoven, Schubert, etc, etc? Não, nada.
Ai, para mim era totalmente novidade. Sim, talvez Beethoven, talvez Mozart. Mozart, sim, talvez Mozart e Beethoven.
E agora lidam com que nomes, para além desses? Já sabem de cor?
De cor?
Os grandes... homens da música clássica.
Júlio Braga Sanches.
Júlio Braga Sanches.
Eu estou português.
Sim, ele escreveu maravilhas.
Fernando Lopes Graça.
Sim.
Muito bem.
João Domingos.
Sim.
Estamos a falar dos portugueses, mas existem os outros. Shostakovich, Tchaikovsky.
O professor Vasco Azevedo.
Sim,
é um professor lá da escola também.
Agora que vocês têm mais contacto com a música clássica e com a música, era mesmo esta área musical que vocês gostavam de seguir? Ou acham que isto pode servir de base, por exemplo, para fazer uma banda rock? Para fazer o pop, jazz, nomeadamente ali o nosso violoncelista, não é? O violoncelo também entra em trios de jazz, etc. Ou, de facto, vocês sentem que este é o vosso propósito, seguir a linha clássica?
Para mim, sim. Eu gosto mesmo da área clássica, porque... Não só para tocar e desfrutar da música clássica, mas também eu sinto que é uma coisa que está em falta no país. Porque música clássica, propriamente, é um exercício para a mente. E eu acho que nas escolas, para a educação e para a cultura, há falta disso. Então, olho mais para esse lado... E não só para a parte de tocar e desfrutar da música.
Uhum. Sim. E vocês, o que é que vocês acham?
Bem, eu não troco música clássica por nada. Não, é uma satisfação mesmo muito grande. É fazer algo que tu gostas. E não me vejo a fazer outra coisa. Tanto é que abandonei. Abandonei o direito para isto. Então...
A Márcia também?
Sim, abandonei.
Todos nós abandonamos.
Então, não vamos ter advogado.
Não.
Então, Moçambique não precisa disso.
Não, agora precisamos não de precisa, cultura. Precisamos de música. A cultura está a faltar muito essa parte. Sim. E eu quero poder inspirar outras pessoas. Sim. Eu quero que elas estejam para mim e digam, epa, é possível, eu posso fazer aquilo. Sim. Então, sim.
E principalmente porque em Moçambique nós ainda temos a ideia de que música é... não comercial, né? Mas a música ainda é algo muito, música clássica nesse caso, é algo muito
pioneiro.
Sim, e nós ainda temos ouvido muito as músicas comerciais, mas para o sentido comercial, e eu acho que seria muito importante se nós pudéssemos trazer algo novo, algo que pudesse mesmo inspirar as pessoas e adotar isso em escolas, porque eu acho que as escolas também precisam de música, e crianças precisam de música, e crianças precisam de histórias, precisam de arte, porque arte é mesmo uma questão de desenvolver o intelecto, e eu acho que as nossas crianças, o país precisa disso, nós precisamos que a música, eu acho que a música pode ser um elo que vai conectar-nos a todos, nesse caso, eu acho. Sim.
Florencio, para ti também o futuro é a música clássica?
Estevão,
Florencio Itália, é porque é o mais velho.
Bem, eu gosto da música erudita, gosto das possibilidades que ela tem. Porém, eu, como compositor, tenho mais algumas coisas por pensar, não só na música erudita, mas a ideia é assim, para deixar a música popular, a música comercial, mais refinada, porque as últimas coisas que eu tenho escutado lá em casa são mesmo desastrosas. É mesmo falta de um bocadinho, só um bocadinho de um exercício. Não tem arte. Há algumas músicas que não têm arte mesmo. A letra é horrível, a melodia é escandalosa.
Mas vocês acham que ficaram mais críticos desde que estão?
Sim, não tem como. Isso é muito. Não tem verdade.
Às vezes não é seguir a como você dizia, a carreira musical, mas tendo este lado do ensino, da academia na música, vai ajudar a elevar o próprio nível de música que não está ligado à música erudita.
Seja ela qual for.
Sim, não custa nada um que faz música comercial ir à escola de música só para aprender algumas coisitas, mesmo técnica vocal. Coisas, mas lá ignora-se aquela. Na música ainda funciona. Todos podemos cantar, todos entendemos música. A música é uma das coisas que sofre por isso, porque dizem todos nós podemos fazer. Não, todos, não é necessariamente assim. Então, como compositor, também gostava de olhar algumas canções nossas tradicionais que estão perdidas. Já estava a falar das crianças, etc. Há canções que eu gostava de aprender, porque eu acho que os nossos avós têm lá uma riqueza incrível. Há um compositor que fez esse trabalho na Hungria, o Béla Bartók, fez esse trabalho, investigou. O Fernando Lopes Graça também fez, que é em Portugal. Então é uma coisa que eu gostava de tirar da nossa cultura e dar às escolas, etc. Eu sei que é uma dificuldade linguística, porque somos um país com muitos idiomas, mas eu sei que é possível influenciar. Então, é nesse sentido. Eu gostava de... Tenho aquilo que me inspira mais, que é trabalhar necessariamente a música erudita, mas eu sei que pode ser muito útil também para ajudar as outras partes, as outras visões.
Ok, portanto, vocês também estão a pensar, que eu estou a perceber aqui, não só trabalhar a área clássica como profissão, mas também uma profissão que, de certa forma, como a Cléide disse, inspire os outros e que possa mudar o panorama musical moçambicano, sim, não é? Sim, ou nas escolas, ou na formação, sim, não é? Na formação. E digam-me vocês, o que é que vocês acham que mudou desde que o projeto da Kika tem estado em Moçambique com temporadas de música clássica? Vocês acham que permitiu a algumas pessoas, nunca pensariam se calhar ir ver um concerto de música clássica? Isso não é para nós, sim, não é? E isso de certa forma aproximou mais da população, não é? Eu posso ir ver um concerto de música clássica, porque não? Não é? Eu queria que vocês falassem um pouco nisso. Se vocês sentem que algo mudou nos vossos amigos, nas pessoas com quem vocês contactam, acham que surgiu mais interesse ou não?
Ui!
Sim, Há um maestro venezuelano chamado Dudamel. Eu costumo dizer isso aos meus amigos, porque inspira. Ele diz assim: não é porque as pessoas não gostam de música clássica, é porque nunca tiveram oportunidade de experimentar. Eu digo isso aos meus amigos quando quero convencer eles a assistir um concerto. Porque quando eu convido, vamos lá, venha lá assistir um concerto. Ele diz: ah, isso dá sono. Essa é a ideia que as pessoas têm. Mas depois de assistir o concerto, a pessoa fica com uma ideia diferente. Diz: uau, quando é que será o próximo concerto? Exatamente. E depois convida outro, fica depois uma cadeia. E tem sido bom. O impacto do público tem sido muito positivo. A energia com que o público recebe a música tem sido bem, bem interessante. Nós, às vezes, ficamos surpreendidos, porque por não ser algo que não faz parte da cultura do país, achamos que as pessoas iam olhar e iam dizer: ah, mas o que, que eles estão ali a fazer? Mas depois do concerto, a energia, o entusiasmo, retorno, sim, o retorno do público é muito bom. É muito bom.
E vocês também acham que Cleide e Márcia?
Bem, normalmente as pessoas já vêm com uma ideia, né? Que música clássica ou é para elite,
ou
é para dormir, é muito aborrecida, então não. Mas uma coisa que tem acontecido nos Chiquitos é essa mistura entre pegar músicas tradicionais e usar instrumentos clássicos. Então, eu acho que as pessoas gostam muito disso. Elas, quando olham, elas veem: ah, então não é tão aborrecido assim. Até que é bom, até. Então, acho que essa é uma forma também de chamar a atenção das pessoas.
Seduzir,
e depois,
né?
A partir daí, já podemos meter o bar. Já dá para meter o bar. Aí já seduzidas, então. Sim, mas... eu acho que a resposta das pessoas é boa. Como o Florence estava a dizer, nos últimos tempos a casa tem ficado cheia, né, para aquilo que era antes.
Houve um dia então... que tivemos por aí 600 pessoas no Indie Village. Foi incrível.
Ah, sim, então...
foi incrível.
Sim, eu acho que aos poucos nós chegamos lá.
Começa a ser uma coisa mais de massas em vez de uma elite, não é?
Exatamente.
E Moçambique tem... não sei se vários, mas pelo menos uma cantora. Márcia, tens que saber. Não conheces uma cantora de ópera?
Estava da Stella Mendonça, a Sônia.
Tem várias, sim.
Pelo menos a Stella é a que eu conheço melhor.
Sim, tem a Stella.
E agora, se calhar, o interesse por ela antes não existia. E agora, como é que te sentes isso? São, de facto, para vocês umas referências como artistas, não falo, uma vez que vocês trabalham a área da música de forma diferente, não é? Só a Márcia que é mais o canto. Ou o Estevão, não me enganei no nome. Mas, seja como for, são grandes representantes, sim, de Moçambique que cresceram também lá fora, não é? A cantar música clássica. Isso para vocês é, sei lá, se calhar um dia podem ser vocês, não é?
Seremos.
Sem dúvidas.
O que é que tu achas, Estevão?
Bem, o que acho, espero que...
O grande compositor.
Não. Espero que me perdoem os professores que já estão na estrada há muito tempo. O que eu acho que falta é uma espécie de corrente unida para que a música clássica tenha de facto um impacto mais abrangente. É uma coisa que eu particularmente não sinto. A professora Kika tem o projeto Chiquitos, a Stella Mendonça tem um conservatório. E são entidades que muitas das vezes andam de forma paralela. E é uma coisa que eu não fico feliz, eu gostava mesmo que fizéssemos trabalhos em conjunto. E seria ótimo porque são, digamos, as duas referências que nós temos que estão necessariamente a trabalhar em Moçambique. Existem outras que estão fora de Moçambique, mas acho que têm ficado muito tempo em Moçambique. Então seria ótimo que várias instituições que estão ligadas à música erudita pudessem trabalhar em união alguns projetos. Eu sei que um dia isso vai acontecer. Nós estamos aqui para dar força. Porque elas são as primeiras a trilharem um caminho. E seria ótimo
exercício?
Eu me senti à vontade, estando lá, ou estando... Há liberdade, mas ainda...
Tornava o objetivo maior,
sim,
né?
sim,
em relação a algo. E o efeito maior
sim,
também, em relação à música clássica.
A professora Stella tem um conservatório, então um currículo lá a seguir, a certos níveis. O projeto Chiquizi é um projeto que não tem necessariamente esse âmbito curricular. Então, são duas visões, eu não acho que... Eu acho que seria
choquem.
Mesmo para
complementar. Exatamente, não são visões que choquem.
Um aluno do conservatório pode estar no Chiquizi e vice-versa. E tem acontecido em alguns casos. Tínhamos dois, a Márcia também parece que estava lá, no conservatório, há um outro colega também que estava. E isso é a coisa mais interessante, então...
Uhum. A grande dificuldade de... Um aluno moçambicano ir para a música clássica, no geral, a não ser que tenham os pais com bastante dinheiro, é os instrumentos, porque isso também acontece aqui em Portugal.
Sim.
Isso acontece aqui em Portugal, também acontece em Moçambique.
Sim.
Portanto, por exemplo, tu tens um violoncelo teu, como é que... É isso que eu estou... Aqui às vezes eu sinto, porque conheço pessoas com... que têm filhos numa academia e muitas vezes recorrem a instrumentos que foram de outras pessoas, não é? Aluguer, até que um dia o sonho é ter um instrumento, não é? Próprio. Como é que é com vocês? A da Márcia.
A Márcia é sortuda. Não, Márcia é sortuda.
A Márcia tem sempre um instrumento com o nome. Não há como. Estou-se constipada. Então...
Assim, vou falar no geral. A dificuldade em adquirir um instrumento, acho que não está só em adquirir um instrumento, para o nosso caso. Nós estamos a estudar música clássica e os nossos pais ainda não sabem o que é isso. Então, para receber um apoio do familiar é muito difícil. Por mais que ele possa fazer isso, mas é muito difícil, porque ele, quando olha para o país, não consegue ver as referências, ou quando olha para referências, não vou falar o nome dos músicos, mas olham para a música popular e as referências que eles têm não são as mesmas referências que nós temos. E, então, tem sido complicado nesse sentido. Agora, para poder ter um violoncelo, eu tive que pegar emprestado do Chiquitze. O Chiquitze ajudou-me muito a ter um violoncelo, um instrumento muito bom, por acaso. E foi a única forma que vimos de poder adquirir o instrumento, porque com dinheiro próprio ia adquirir um instrumento, mas seria um instrumento de qualidade baixa. E nesta fase em que eu estou, preciso de um instrumento com uma qualidade melhor, que vou poder fazer muito mais coisas por aí.
Contigo também é assim, Cleide?
Bem, eu, na verdade, eu tenho um instrumento próprio, que por acaso o Chiquitze ajudou-me a comprar, né? Fui pagando aos poucos, mas quando eu soube que vinha para aqui, e o professor já conhecia o meu instrumento, é assim, tem a ver com o nível. Quanto maior é o teu nível, o instrumento também tem que...
Melhorar.
Exatamente. Então, o que aconteceu foi que neste momento eu estou a usar um instrumento que é do Chiquitze e o meu está lá até que eu consiga comprar um e depois possa devolver.
Com outro nível.
Exatamente.
Mas há essa dificuldade também e há esta que
sim.
O Florian estava a dizer dos pais,
sim,
os familiares
não perceberem
onde é que se enquadra e qual é o interesse de aprender música clássica.
Sim, alguns pais não percebem, sim. Mas... Quer dizer, é preocupação dos pais, né? Não vamos culpar
sim,
eles.
Sim.
Não.
Sim.
Pois,
eles querem o seja, melhor para os filhos.
É uma aprendizagem também, não é?
Sim.
Isto é fora assim do contexto de repente vocês estarem na música clássica. Mas eles vão aos concertos?
Oh, meu pai não tem problemas. Graças a Deus, meu pai sempre apoiou muito e apoia. Ele sempre manda mensagens, tipo, vai dar certo, vai, força, vai. Então, sim. Quer dizer, meu pai... Tem sorte.
Ah, o quê, Márcia? Estava a falar assim?
Não, é mesmo a questão da preocupação. Não é mesmo culpa deles. Eu não vivo com os meus pais, mas eles... Eu vivo com os meus tios, minhas tias, e eu sinto mais apoio da parte delas. Eles, quando souberam que eu vinha para cá, quando eu disse, ai, papai, eu vou estudar música. Disse, minha filha, estou de estudar música. Então, mas eu sinto que aos poucos eles vão cedendo um pouquinho, vão compreendendo aquilo que eu vou fazer. E eu acho que eles percebem que o importante é, neste momento, eu preciso de apoio, nem que seja psicológico, porque mudar de um país para o outro é totalmente complicado, deixar a família é muito complicado, né? Então eu acho que agora eles estão a afogar as concentrações deles, estão as energias, sim, ok,
estão a passar para aqui,
sim, então minha filha vai, faz isto, ok, depois nós estamos aqui.
Mas vocês, o Estevão, que foi o último a chegar, não é, já encontrou vocês os três, portanto, com algum conhecimento do que era isto, foi mais fácil, Estevão.
Sim, sim.
Com este apoio aqui.
Eles têm me apoiado bastante, tenho de agradecer mesmo por isso. A Márcia contou que a pessoa aqui que ligou e perguntou como é que está o teu bebê, a referir a mim. De facto, tenho tido esse apoio. E quando eles falavam, as coisas são em si, eu dizia, como é que eu vou me virar? Porque eles estão em outra residência, como é que será isso?
Mas vocês estão separados?
Sim, sim, sim. Então, quando cheguei, eles estiveram lá e já deram as diretrizes.
Fizeram uma festa.
Clandestinamente, até entrei na escola antes da permissão, eles foram me apresentar. Então, não foi um choque assim tão grande como se eu estivesse aqui sozinho. Então, é esse apoio que tenho de fato a agradecer.
E vocês, os primeiros que chegaram, a Cleide ficou no meio.
Okay.
Um dia de diferença. Mas como é que foi o chegar aqui? O que é que fez mais, foi mais, para além do frio, eu já sei, mas o que é que foi mais difícil a adaptação? Em quê?
Tirando o frio, tem a questão do sol, que né, de um lugar totalmente diferente. A posição dos carros é diferente. Mas eu acho que...
Verdade, os carros vêm do lado contrário.
Sim, vêm do lado contrário. Então eu tenho que chegar na estrada, ok. Márcia, ok.
O melhor é olhar para os dois lados.
Sim, já disseram que é olhar para os dois lados. Mas, tirando isso, eu acho que... Eu por acaso, não tenho tido muitas dificuldades... Tirando a questão de pessoas, as pessoas são um pouco mais frias, nós estamos habituados àquele calor humano, sim, de Moçambique, onde toda a gente conversa com toda a gente. Mas tirando isso, eu tenho a facilidade também de ter colegas, então, os colegas cá, e torna tudo um pouco mais fácil. Então, tirando isso, eu acho que estamos bem, não tenho tido muitas dificuldades.
Cleide e
para mim, bem, eu já vinha a saber que ia ser difícil, mas...
Tão difícil?
Sim, eu acho que difícil. A questão de repertório muda a cada 3 semanas e depois tens 2 orquestras, tens de estudar para uma orquestra e para outra e depois tens aula individual. E na aula individual, o teu professor quer as coisas prontas. E depois tens orquestra, música de câmara. E depois o professor está ali. Então, eu acho que...
Até eu já estou.
Então, para mim é mais entrar no ritmo. Conseguires te organizar na semana para ter tudo no seu lugar. E se falha uma coisa, pronto, já era, estragou. Ficas atrapalhada. Então, para mim a dificuldade foi mais... O ritmo, as coisas, é mesmo andar, é para frente, não é para dormir, era para acordar. Então...
Sim, o stress aqui é diferente.
Sim, então acho que...
É isso, é que o ritmo.
Sim,
portanto,
é
o ritmo,
isso.
Não é? É? O ritmo é que é difícil aqui, não é?
Para mim é...
E vocês ajudam-se musicalmente, não é só o apoio, mas musicalmente há formas de vocês ensaiarem juntos? Há alguma coisa que interesse a uns e a outros? Como é que é essa relação aqui?
Sim, depende do que estamos, do que cada um está a ver. No meu caso e da Cleide, nós temos música de câmara juntos, num grupo, estamos juntos e podemos estudar juntos. Isso, e orquestra também, temos algumas coisas juntos. Mas quando se trata de aulas individuais, de instrumento, já é um bocado sozinho, porque as dificuldades que cada um tem suas dificuldades, basicamente. E depois temos também análise e formação auditiva, que também podemos estudar juntos. Essas coisas podemos partilhar, mas o individual já, acho que talvez pedir uma opinião, como é que o outro entende que eu posso resolver esse problema, para poder experimentar e ver se funciona. Muito mais por aí.
Já voltamos à conversa com os nossos convidados. Para já seguimos com o projeto Lambarena, de Pierre Akendengue, onde a música de Bach se encontra com as vozes africanas.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
E em relação aos vossos compositores preferidos, vocês já têm, assim... eu ouvi há bocadinho o Bach, mas há... Ou não?
Não, eu...
A que está a fazer uma cara do género, não sei quem é que eu gosto.
Não, eu não sei, sabe, a cada dia que passa eu vou conhecendo novas músicas e novos repertórios, vou ficando apaixonada por nova. Agora eu estou apaixonada pela Heroica do Beethoven.
Do Beethoven?
Sim, a Heroica é uma. É novo para mim, então é por isso que eu estou.
Entusiasmada.
Assim, sim, entusiasmada. Então, eu não sei se eu já posso dizer exatamente eu gosto disto ou daquilo. Eu ainda estou a conhecer.
Uhum.
Sim, para mim eu ainda estou.
Estevão, como compositor, diz quem é que te seduz mais? E tu pensas assim, este é um compositor daqueles que me levanta os pelos dos braços.
Há um compositor inglês, faleceu acho em 2014, o John Taverner. Ele tinha alguma influência da Igreja Ortodoxa, etc. Então ele tem uma... Pois é, a música dele é mais etérea e também...
Lembra-te algum do teu passado, não é? Igreja e
sim,
tal.
Sim, e também pela simplicidade. Ele consegue transformar um material muito, muito simples e fazer uma coisa muito linda. Então, digamos, ele é que me veio à mente agora, mas também escuto muito música do século XX, a contemporânea, pelo nível de experimentação que está lá, etc. É uma coisa que Moçambique não se usa ainda bastante e eu gostava de usar. E acho que seria divertido também para as pessoas que iriam escutar, porque a ideia de ir ao concerto é para nos divertirmos. Então, minha ideia era colocar algumas coisas no palco para as pessoas... Ah, ok, afinal, pode ser muito divertido estar a assistir um concerto. Não só estar a escutar o músico, a agitar... Pois é, o público, mas perceberem que tudo pode estar conectado.
Pode haver uma participação
sim,
do
sim,
público
sim,
também,
é,
né?
É muito mais por isso. Então, escuto muito mais compositores mais do século XX para cá, por esse arrojamento que eles têm.
Florencio.
Eu vou muito mais pelas influências. Eu tive um professor de violoncelo chamado Peter Martins e ele gostava muito de Beethoven. Nos alunos dele sempre dava alguma coisa de Beethoven. Então, comecei a ter uma admiração por Beethoven por causa dele. Tirando Beethoven, tem o Bach, que eu acho um compositor muito natural e muito divino. Gosto muito das obras de Bach. Não pela suíte de violoncelo que ele escreveu.
Marta está a fazer uma cara... Mas eu acho interessante, e já vamos saber as escolhas da Márcia, acho interessante que é uma ideia que futuramente também podem fazer. As coisas não têm que ser estanques, não é? Não
sim.
Ficar cada um na sua caixinha. Por isso também é interessante, o Estevão estava a falar de estar a estudar os contemporâneos, as coisas também mais recentes, também para perceber um todo, não é? De onde é que vem esta música. Mas, por exemplo, temos o projeto do Pierre Akendengue, acho eu, que é Lambarena, em que junta Bach e as vozes africanas. E é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi.
Não,
e
já.
Vocês podem futuramente, até naquela pesquisa que o Estevão gostaria de fazer, de música infantil, quem sabe misturar a música
sim.
clássica com esses sons africanos, as raízes, podem fazer aqui nada, eu acho que tudo é possível, não é?
Sim.
É, sim.
E Márcia, em relação às vozes, o que é que me dizes?
Ai, em relação às vozes, os compositores são vários. Eu aprecio muito o Verdi, Giuseppe Verdi. Eu acho que ele tem obras muito...
Estevão está a brincar.
Muito, muito, como é que eu posso dizer? Dramáticas, muito pesadas. E, infelizmente, eu não consigo cantar muita coisa de Verdi, mas eu gosto dele mesmo assim. E também o Gabriel Fauré, ele tem coisas maravilhosas, extraordinárias, numa genialidade também, fora de sério. Bar, é como Bar, mais ou menos, é mais ou menos Bar. E também tem o Estevão Chissano, eu admiro,
eu admiro,
eu sou uma ouvinte do Estevão, eu sou uma grande ouvinte do Estevão, eu sou fã do Moya, eu tenho um Moya no meu celular, eu amo o Moya, e eu espero que um dia ele acompanhe algo.
Para
mim.
E que a Márcia possa cantar, certo?
Claro.
Bom, para quem nos ouve, jovens da vossa idade, mais novos, o que é que vocês retiram desta experiência? Isto é um sonho concretizado? Mesmo que não fosse pensado à partida, vocês sentem que tudo é possível acontecer-se quando a pessoa quer muito, não é? Agarrar as oportunidades. O que é que, para vocês, o que é que retiram desta experiência? E isto para finalizar aqui a nossa conversa. E vou fazer começar aqui pelo Estevão, depois a Clay, depois a Márcia e depois o Florencio.
Bem, foi nos finais de dezembro, um amigo meu perguntou: Estevão, o que estás a fazer? Somos vizinhos praticamente. Eu disse: eu estou concentrado na música. Mas música? Assim, ok. Qual é o problema na música? O que está. Como tu vês, não há referências, como eles estão a dizer, não há referências pessoas que sobressaem na vida, sobressaem, estão a referir necessariamente financeiramente, etc.
Dentro da música clássica, é isso?
Sim. Eu disse, uma coisa é vocês não saberem, outra coisa é de fato não ser funcional. E muitas das vezes eu digo, eu na música sinto que posso fazer muita diferença. Do que noutra área. Noutra área eu seria de facto, porque eu estou a seguir geologia, eu seria um ótimo geólogo, mas não seria algo, não seria um geólogo que daria de facto uma grande contribuição. Eu daria sim uma contribuição, mas não na dimensão que eu vejo na música, porque eu acho que na música há muita coisa que não foi feita e que eu estou nela no projeto, então já fica mais flexível para mim. E é onde eu me sinto em casa, a música, me sinto em casa, é como se estivesse numa poltrona e à vontade. Então, uma das coisas que eu iria aconselhar é, eu sei que os pais pressionam, etc., mas às vezes nós temos de ser ou um bocadinho cabeças duras e mostrar também as vantagens. Eu acho que os nossos familiares, vendo as oportunidades que vão se abrindo, vão começando a perceber as coisas, porque é aquela coisa, o caminho ainda não foi trilhado. Quando começamos a trilhar, as pessoas começam: ah, ok, é que eu não tinha visto aquela luz, ok, tá bom. Então começam a ver outras coisas, a estratégia de outra forma. E há uma outra coisa, não adianta ser um grande engenheiro enquanto te sentes feliz, frustrado, e isso vai sobrecarregar-se na
paixão trabalho, tem que existir,
na sua família.
Tem que haver uma paixão, uma entrega.
Isso pode prejudicar. Prejudica a própria pessoa, que agradou os outros, mas depois, sei lá, depois tem problemas do coração, sei lá. N coisas podem acontecer. Então, sim, é muito bom estar bem contigo. E é ótimo também poderem explicar, darem também o tempo aos pais, olharem, irem incentivar também os pais a olharem essas possibilidades. Ao invés de só dizer não, diga não enquanto vai investigando o que é que na verdade está acontecendo, por que está a insistir bastante. Porque o não, em vez de dar aquela força, um professor meu onde dizia: a falta de censura faz com que as pessoas não sejam criativas. Então, quanto mais tu dizes não, o que vai acontecer é que a pessoa pode avançar e vai deixando, ao invés de ajudar, nesse não, tenta ajudar também. Acho que pode ser alegria para as duas partes, nesse sentido.
Leite.
Bem, para mim, eu acho que esse todo o processo, esse corre-corre, essa vontade, esse sonho de fazer música, uma coisa que eu acho que eu não sabia que era uma pessoa tão positiva. Eu tive que ser uma pessoa positiva. Eu aprendi a ser uma pessoa muito positiva porque é daquelas coisas que você diz: não é possível, parece impossível até conseguires. E como eu disse, nós ainda estamos a começar, é só o início de um sonho, ainda estamos longe ainda. E o que eu quero dizer às pessoas é: se tu acreditas em alguma coisa, não interessa se os outros, porque tem essas pessoas, né, que ficam ali e acabam desmoralizando. Exatamente. Se tu acreditas numa coisa, vai, segue, com muita fé, muita força, vontade. Não tem como não dar certo. Eu tenho uma amiga que está sempre a fazer perguntas, tipo, será, porque ela está com umas dificuldades. Eu digo a ela: você está a pensar muito, acredita e faz, não pensa muito, senhora. Eu tenho muita certeza, uma certeza desse tamanho, não sei que tamanho, vai dar certo. E sim, é isso.
Acho que essa amiga sou eu.
Ou não,
ou não, mas eu quero acreditar que sou eu. Sim, essa experiência é um pouco avassaladora, mas é mesmo uma questão de fé, porque se não se tem fé, é impossível chegar lá de nenhum. Então, eu acho que lutar. A ideia é mesmo lutar por aquilo que nós queremos. Podemos ter, vamos tropeçar, obviamente, nunca será fácil, mas a ideia é sempre seguir em frente, nunca parar.
Ajuda se a pessoa estiver apaixonada por aquilo que está a fazer.
Muito, muito, muito.
Floresce.
Sim, um exemplo claro de pessoas que seguiram coisas, que se apaixonaram com elas. Eu olho para pessoas que revolucionaram o mundo. Falo, por exemplo, do Steve Jobs, que foi uma pessoa que criou o smartphone. Ele, quando entrou na Universidade de Stanford, estudou, acho que se não estou enganado, 3 meses, e depois descobriu que não queria fazer nada daquilo. Começou a assistir na faculdade aulas de cadeiras que lhe interessavam. Ele nem sequer era licenciado, mas revolucionou o mundo porque fez algo que ele realmente gostava. Ele nunca desistiu, teve vários obstáculos, mas foi persistente e conseguiu chegar lá. Então acredito que fazendo algo que tu gostas com amor, com paixão, olhando sempre para o lado bom, conseguimos chegar lá.
E uma despedida para Moçambique, já que para Moçambique, porque Moçambique está a ouvir, querem se despedir de alguém especial, ou um até já.
Professora Kika.
Professora Kika está aqui ao lado.
Eu gostava de mandar beijinhos para a minha família, mandar abraço para meu pai, para meus amigos. Saudades são muitas de um dia voltar a sentir o calor deles, o convívio. Para os meus colegas todos do Chiquite e para o pessoal do bairro também.
Eu também quero mandar beijinhos para a minha família, as minhas tias, os meus pais, as minhas tias principalmente, porque elas têm apoiado muito, as minhas amigas, que também têm têm feito rir um pouquinho quando tocar, aos meus colegas do coro, em especial os colegas do coro, que eu acho que estou com muitas saudades deles, e acho que é tudo.
Eu quero agradecer a todos que têm apoiado. Sim, um agradecimento especial à professora Kika. Professora Kika, sempre. Meus pais, minha irmã, beijinhos para todos meus amigos, colegas, e até já.
Eu também iria agradecer à professora Kika, porque ela que arranjou, ela conseguiu a possibilidade de eu estar aqui por esses 2 meses e a fazer esta residência. E também mandar uns abraços aos meus amigos e amigos do Chiquitos, e também os meus vizinhos, aqueles que de facto têm me apoiado, porque também eu sou um estranho no bairro, poucas pessoas mesmo me conhecem, e é tudo.
Estivemos com Estevão Chissano, Cleide Alfainho, Márcia Massicam e Florêncio Manique, do projeto Chiquitzi e Bolseiros em Portugal. O projeto Chiquitzi da Associação Colunguana em Moçambique, um projeto sem fins lucrativos, criado em 2013 e que se dedica ao desenvolvimento da música clássica neste país do Índico. Yeah.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.